Nobres vereadores, boa noite a todos. Eu tenho uma reuniãozinha com todos vocês para explicar a respeito de alguns projetos que estão para entrar aí hoje em votação, tá ok? Então peço a todos que vamos ali na sala de reunião para a gente debater alguns projetos aí, tá ok? Peço aos novos vereadores que resistem em presença no sistema de apoio ao processo legislativo, por favor. Depois você consegue imprimir para nós, ô Marcelo? Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos à 35ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 19ª legislatura às 18h03. De acordo com o registro de presença no SAPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a votação da ata de número 38, de 16/10/2023. Consulta o plenário sobre a dispensa da mesma.
Boa noite a todos. Está em votação a ata número 38, de 16/10/2023. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Ata foi aprovada. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Projeto de lei ordinária número 135, de 2023, de autoria do Poder Executivo, estima a receita fixa à despesa do município de Montemor para o exercício de 2024 e dá outras providências.
Informamos que o senhor prefeito solicitou urgência na tramitação do projeto de lei número 135, que se trata da LOA. Entretanto, não cabe urgência especial nesse caso, uma vez que o processo legislativo orçamentário segue o rito próprio, conforme determinação do capítulo 10, do artigo 10 do
247
do regimento interno. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 144, de 2023, de autoria da vereadora Milziane Menezes, dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição de concursos públicos e processos seletivos no município de Montemor, São Paulo. Projeto de lei ordinária número 151, de 2023, de autoria do vereador Nelson Almeida, institui o programa Cidade com Grama, Sem Pó e Sem Lama. Projeto de lei ordinária número 152, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 819.584,58 no orçamento programa para 2023. Senhor presidente.
Temos um total de 6 indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo.
Vou passar no regime de urgência. Desse projeto. Mas tem que fazer a votação do mesmo jeito.
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem sobre o regime de urgência que o senhor prefeito pediu. Aprovado. Temos um total de 6 indicações. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 714, do vereador Altran, que indica ao Poder Executivo a limpeza de bueiro Boca de Lobo e desentupimento de tubulação na rua Salomão Haddad Baruch, antiga 1, de fronte ao número 272 do Jardim Bela Vista. Indicação número 715, do vereador Vitor Gabriel, que indica ao Poder Executivo a pavimentação asfáltica das ruas 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do Jardim Colina 2. Indicação número 716, da vereadora Camila Ellen, que indica ao Poder Executivo a melhoria da iluminação da rua Benedito Francisco Alves, no bairro Parque Bela Vista. Indicação número 717, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo que seja feita manutenção no teto da garagem da Policlínica Municipal da cidade de Montemor. Indicação número 718, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo efetuar estudos de viabilidade para que todas as UBSs realizem o cadastro para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Indicação número 719, da vereadora Valda Farmácia, indica ao Poder Executivo a manutenção da via tapa-buraco na rua Antônio Francisco da Cruz, antiga rua 6, no Parque Bela Vista. Indicações lidas, presidente.
Todas as indicações serão direcionadas à Secretaria Legislativa, ao Executivo. Uso da palavra aos vereadores escrito no expediente. Com a palavra, o vereador professor Adriel.
Muito boa noite a todos que estão acompanhando a sessão na noite de hoje. Hoje nós estamos aqui à tribuna, a princípio, para relatar um trabalho de fiscalização, de acompanhamento dos trabalhos que estamos realizando frente ao trabalho de desassoreamento dos afluentes do rio Capivari, que começou aqui no trecho de Montemor. Estava acompanhando semana passada, as máquinas começaram a trabalhar na altura do afluente, ali na altura da Avenida Ayrton Senna, na região central de Montemor. Estive procurando também a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura para pesquisar quais são as dinâmicas a serem implementadas no cronograma estabelecido aí pelo convênio Rios Vivos, que foi assinado entre a Prefeitura de Montemor e o Governo do Estado de São Paulo. Então, a princípio, o cronograma, que é um cronograma do Estado, é para que o desassoreamento, que se consiste aí na retirada de lixo do afluente e também do rio, abertura da calha e aprofundamento do leito do rio, a ideia do cronograma é trabalhar primeiramente os afluentes. Então, neste momento, estamos ali na altura da Avenida Ayrton Senna. Posteriormente, o cronograma levará o trabalho para o córrego da Água Choca. Inclusive, dentro deste perímetro do córrego da Água Choca, é preciso também se fazer uma reflexão muito séria e muito difícil, principalmente para este que vos fala, que é um historiador, a respeito ali daquele trecho da Bombinha, porque ali é um trecho histórico da cidade. Precisamos verificar se o tombamento histórico foi feito, mas é preciso também fazer um estudo se aquele trecho, aquela ponte, também não está obstruindo o caminho das águas, né? Então é preciso fazer um grande debate para se saber se aquele trecho de fato está obstruindo o caminho do rio e se sim, infelizmente, apesar das questões históricas que nos são muito caras, é preciso se refletir se não é o momento de remoção daquele marco histórico, se tiver de fato relação com o transbordamento que acontece com certa frequência ali naquele reduto. É algo que precisa ser estudado de uma maneira muito séria. Também quero dizer que após o trabalho dos afluentes do rio Capivari, a proposta aí do cronograma estadual para Montemor é se trabalhar então o trecho mesmo do rio, uma vez superados seus afluentes, se trabalhar os trechos do rio, principalmente no trecho que diz respeito ali à região do Jardim Progresso e Capoavinha, o trecho que diz respeito às chácaras Pindorama, o trecho que diz respeito às chácaras Planalto, e assim a realização do desassoreamento do rio dentro do parâmetro aí de Montemor. Após o desassoreamento do rio, entra uma segunda etapa também muito importante para esse trabalho, que é a submissão que já está acontecendo dos dados do plano de macrodrenagem que está sendo realizado já há cerca de 2 anos em Montemor,
para o comitê PCJ, né, que é o comitê das bacias dos rios Capivari, Piracicaba e Jundiaí. Nesta segunda dinâmica, vem um trabalho também fundamental a ser realizado e precisamos acompanhar para que de fato aconteça, mesmo sendo uma política a médio prazo, que após o desassoreamento, com os dados do plano de macrodrenagem e o devido mapeamento de quais são os pontos críticos do rio Capivari nos seus transbordamentos, entra então um estudo técnico necessário por parte do PCJ, principalmente, para a resolução que vai levar à construção, através também do governo do Estado de São Paulo, seja de dique, seja bolsão, seja barreira de contenção, seja piscinão, seja a medida com segurança, porque tem que ser feito, após o plano de macrodrenagem, uma política com muita segurança, para que a gente não venhamos a reproduzir um fenômeno de Brumadinho ou represa de Mariana aqui no município de Montemor. Mas, após o desassoreamento do rio Capivari, nós precisamos acompanhar que o plano de macrodrenagem leve a estas obras para a resolução definitiva do problema de enchentes que nós temos aqui em Montemor. Porque apenas o desassoreamento, de fato, vai trazer um alívio para as populações que são atingidas com a cheia do Capivari. Mas daqui a alguns anos, se não houver esse trabalho contínuo de desassoreamento, nós teremos também, infelizmente, o assoreamento outra vez do rio. Então, após o desassoreamento, nós precisamos que esse plano de macrodrenagem nos leve às obras maiores de contenção das águas para resolvermos definitivamente este problema. Também quero citar aqui, com muita sensibilidade e com muito lamento também, uma vez mais, o triste conflito que o mundo está assistindo, atônito e com perplexidade, que acontece no Oriente Médio, e o temor para que o conflito entre Israel e o Hamas tenha uma escalada e tome proporções ainda maiores. Nós temos já cerca de 6 mil vítimas, a maioria civis, a maioria crianças, a maioria população que não tem nada a ver com as questões políticas entre o Estado de Israel e o Hamas, que é uma organização terrorista, que condenamos o ataque que eles realizaram a Israel, mas também condenamos a resposta truculenta que Israel tem desferido contra a faixa de Gaza, principalmente, vitimando milhares e milhares de civis, causando uma punição coletiva lá no solo da faixa de Gaza, contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres, contra os cidadãos palestinos que não têm relação nenhuma com o Hamas, que não têm relação nenhuma com os grupos terroristas que são, muitas das vezes, financiados pelo Irã, financiados por outras potências do Oriente Médio, e a população que não tem nada a ver com essas brigas políticas estão pagando na pele, tendo seu sangue derramado num conflito insano, absurdo, que acontece no Oriente Médio. Então, a nossa solidariedade a todas as vítimas, principalmente ao povo palestino, que é a maior vítima do ataque covarde que Israel tem desferido em resposta a outro ataque covarde cometido pelo Hamas no início do conflito. Porque, como disse o Papa Francisco recentemente, a guerra é o fracasso de todos os agentes políticos, é o fracasso da humanidade. Para finalizar a minha fala aqui na noite de hoje, eu quero solicitar uma vez mais ao Poder Executivo, e eu faço esse pedido público porque eu estava agora recentemente se preparando para a sessão, e fui surpreendido aqui por uma fala que, ou infelizmente, o projeto de lei que institui o Conselho Municipal de Políticas de Drogas terá que ser retirado para adequações uma vez mais. Então eu peço ao Poder Executivo que leve essa pauta a sério, porque esta pauta é muito séria e é a segunda vez que este projeto tem que ser retirado por problemas na articulação da construção do projeto. Então eu preciso, e esse é um projeto que eu conversei até com a Secretaria de Saúde, fizemos reunião para alinhar o projeto e mais uma vez terá que ser retirado por problemas na articulação do texto. Então eu peço, por favor, Poder Executivo, políticas de drogas é uma prioridade. Preciso que o Poder Executivo leve essa pauta como prioridade, porque tem famílias inteiras que padecem com seus adictos dentro de casa, sem saber o que fazer, porque nós não temos um conselho que discute o assunto e o projeto será retirado pela segunda vez por incoerência no texto. Por favor, né? Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador professor Adriel. Com a palavra agora, vereador Bruno Leite.
Uma boa tarde a todos. Cumprimento o público presente, que os vereadores presentes, a população que nos assiste pelas redes sociais e canal da Câmara Municipal. Bom, vamos lá. Estivemos aí na última sexta-feira, na inauguração do bem-estar animal no nosso município. Um local muito agradável, muito bonito, né? Feliz em contribuir com aquilo também, com aqueles projetos. O nosso gabinete contribuiu com o projeto da lei do conselho, que cria o conselho de bem-estar animal no nosso município. Nós aprovamos aqui, no ano de 2022, um projeto que combate o dia de combate aos maus-tratos aos animais. Em relação a isso, nós construímos uma cartilha de bem-estar animal, onde nós vamos na base, na escola, movimentar a base, o ensino às crianças de terceiro e quarto ano, entregando aquela cartilha de bem-estar animal. Então, feliz em contribuir. Deputado Rogério Nogueira também nos ajudou aí, incentivando a causa animal no nosso município, nos enviou um recurso de R$50 mil para castração animal no nosso município. Destinei a minha emenda impositiva também cerca de R$115 mil para castração animal. A princípio, em conversa com o veterinário, vai ser atendido usuários do CAD Único, né? Vão poder se cadastrar via link para castrar o seu animal, fazer o atendimento ali. Posteriormente, nós vamos discutir também como a gente vai castrar os animais de rua, mas é essencial castrar esses animais que estão na rua, pois é de extrema importância para evitar essa proliferação de animais abandonados no nosso município. Então isso tem que ser discutido com urgência para que nós possamos avançar em relação a isso. E também pedir o apoio da população, que lá é um bem-estar animal, um local onde faz atendimento veterinário, castração para os animais aí, para as pessoas de baixa renda, e que não descarte o animal ali, que tem muito animal abandonado no nosso município. Então a população também tem que ter consciência. Nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, juntamente com o Poder Executivo, juntamente com os demais vereadores. Então eu peço o apoio da população que nos ajude nessa causa. Dia 18 de novembro, nós vamos realizar o Pit Stop da Ração. Convido todos os vereadores que queiram participar. Vereador Aval, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, está convidada, a Camila também faz parte, a Andréia, os demais vereadores, Milziane também já se comprometeu em ajudar. Nós vamos fazer o Pit Stop da Ração. O objetivo é arrecadar alimentos para os nossos animais abandonados no município de Montemor. Tem muitos cuidadores, muitos que ali resgataram os animais para um lar temporário, e muitas das vezes precisa de ajuda, precisa de ração. Então, o objetivo desse Pit Stop da Ração é arrecadar ração, fundos aí, para os cuidadores, para aquelas pessoas que nos ajudam também no resgate e acolhem esses animais nas suas casas, tá? Estive também na sexta-feira com o vereador professor Fio, lá no Clube de Campo, fazendo uma visita no Clube de Campo. Quero mandar um abraço para Adriana Bueno, para o seu Salvador. Nós estivemos ali vendo de perto a dificuldade que os moradores têm em relação à água, vereador Beto. Lá, a água que a Sabesp fornece é uma água que chega na torneira dali da população, muito amarela, muito turva a água. Então nós precisamos aí marcar um encontro com o responsável da Sabesp e cobrar que seja a qualidade melhor para aquela população ali da água da Sabesp. Estivemos também discutindo ali assuntos do seguinte, vereador. As crianças ficam no local ali para pegar o ônibus, né, escolar, debaixo de sol, debaixo de chuva. Está aqui o Giva, também esteve presente lá com nós, o vereador, o assessor Marcelo. E é uma dificuldade tremenda. Então nós vamos aí estar marcando uma reunião com o Poder Executivo para que eles possam fornecer uma parada de ônibus ali para as crianças. Porque dia de chuva ali fica intransitável o local e eles não têm aonde, né, esperar o ônibus, né? Então, para que faça uma cobertura ali, acho que é algo simples, algo, né? Se for possível, a gente corre atrás de ajuda, de patrocínio, para colocar ali uma cobertura para as crianças, para os idosos que esperam ônibus ali para vir para o centro da cidade. É muito importante isso aí. E ali também não tem nenhum local de lazer. Hoje o campus de Montemor, o clube de campo, já se foi o templo, né? Que eram, residiam ali só os veraneios, o pessoal que quer passar o final de semana, né? Muito pelo contrário, tem muito morador morando ali, que reside ali há muito tempo, né? Então não tem um local de lazer para as crianças ali. Nós verificamos, né, os assessores aí juntamente com o vereador, as crianças brincando na rua, não tem um acesso a lazer ali. E está discutindo também com o Poder Executivo o que nós possamos fazer para levar alguma praça, alguma coisa ali, uma academia ao ar livre para aquela população daquela região, tá bom? Então, Adriana, seu Salvador, pessoal do Clube de Campo ali, a gente se coloca à disposição, vou estar marcando essa reunião com o Poder Executivo. Gostaria que a população do Campos de Montemor participasse conosco. Pessoal, agora um assunto importante e até delicado, né? Muitas pessoas me mandando mensagem, acredito que alguns vereadores receberam mensagens também de servidores públicos municipais que estão afastados por motivo de doença ou por licença médica. Alguns desses servidores tiveram o vale alimentação cortado, retirado, né? Foram pegos aí de surpresa. Segundo o Poder Executivo, seguiu a legislação, né? Mas eu acho que nenhum outro governo, nenhum outro prefeito retirou isso. É uma pauta que era para ser discutida juntamente com o próprio sindicato, com os próprios vereadores, com o próprio, as instituições de classe, a Associação dos Servidores, porque é difícil. O funcionário público, vereador Paranho, já está de licença, sofrendo, muitas das vezes tem o seu salário reduzido pela metade, e quando foi lá fazer sua compra no supermercado, teve a grata surpresa de ter o seu vale retirado. Não tem problema se o Poder Executivo cumprir a legislação, mas é uma pauta, aí vai da questão humana. Humana. O que a gente pode fazer para se adequar a essa realidade? Para que esses servidores não percam esse vale alimentação. Porque uma coisa é a gente servir o município bem, com saúde, e quando a gente adoece, ter os seus benefícios retirados. Então eu sou contra, fica aqui a minha indignação. Eu acho que tem que ser discutido o mais urgente isso, porque o servidor não pode ser prejudicado dessa forma. Principalmente aquele que serviu e serve a população e quando fica doente, tem todos os seus benefícios aí retirados. A parte, vereador.
Vereador, rapidamente, o assunto realmente ele é muito importante. O que eu soube é que vários servidores só souberam que tiveram esse recurso retirado da sua folha quando ele estava ali na boca do caixa para pagar alguma coisa que ele tinha feito a aquisição. Então eu acho que pior do que tirar ainda foi a forma que é tirada. Não conversa antes e não avisa o servidor antes. E para piorar, eu tenho uma ressalva que eu estou ainda em diligência para verificar se é fato, O que chega para mim ainda é que foi retirado de forma seletiva. Não foi, alguns estão nessas condições e não foi retirado de alguns. Foi retirado de pessoas em tese que o prefeito tem algum probleminha com elas. Então é uma questão que nós precisamos verificar se isso é fato. Agora, o prefeito, quando vai tomar uma atitude dessa, de tirar qualquer que seja um benefício, ele tem que avisar antes. Ele tem que informar, ele tem todos os meios para fazer isso. O RH da prefeitura não pode fazer dessa forma.
Exatamente, vereador. Bom, se foi de forma seletiva, piorou. Piorou, né? Porque não pode ser. Para uns eu retiro, para os meus amigos eu deixo, para quem me apoia eu deixo. Acredito que... Bom, espero estar totalmente errado nesse quesito. Espero que isso não tenha acontecido de fato. Porque se tiver acontecido de forma seletiva, nós, aqui como Poder Legislativo, e eu como vereador, eu vou tomar providências. Tá bom? Então fica aqui a indignação. Acho que o prefeito tem que tomar providência o mais rápido possível em relação a isso. Desculpa, vereador Nelson, não tenho mais tempo. Uma boa noite a todos. Conto sempre com o vereador e os trabalhos do vereador Bruno Leite.
Obrigado, vereador Bruno Leite. Com a palavra agora, a vereadora Andréa Garcia.
Mesa diretora, senhores vereadores e vereadoras, o público aqui presente, os ouvintes do YouTube, uma boa noite a todos. A Guarda Municipal também. Bom, vamos falar um pouquinho de... Esse final de semana a gente teve bastante produtividade. Nós estivemos em São Paulo visitando um evento com a deputada federal Maria Rosas. Uma deputada que eu trabalhei na eleição para ela e trabalho novamente. Uma deputada comprometida com o município, comprometida com as pessoas, com as famílias. E eu fiquei muito satisfeita de estar no evento onde essa vereadora falou meu nome, falou o nome do município, falou o nome do prefeito, uma organização maravilhosa, discutir as ações das políticas públicas voltadas à prevenção à saúde da mulher. É uma pauta que a gente tem que estar discutindo o ano todo e foi um evento assim de muita gente maravilhoso que a vereadora Val, a vereadora Camila Ellen, o Manuel Andrade, que representou o prefeito. Foi assim muito bom mesmo essa articulação política juntamente com o deputado estadual, presidente do partido. E isso é importante, essas articulações políticas com o governo do estado foi maravilhoso. Parabéns, Maria Rosa, deputada federal. Muito, muito bom mesmo. Bem, falar também das conquistas, né? Uma grande conquista que nós tivemos também, o bem-estar animal, onde eu pude participar, né? E verificamos o quê? Que hoje nossos animais têm lei de regulamentação. O município de Montemor nunca teve uma lei que regulamenta os nossos animais, os nossos pets, né? Então eu vejo assim que isso é um ganho muito para o município. E essa vereadora aqui apoiou vários projetos nesta casa, que foi conselho, a lei que veio do executivo, né? Então, a gente, hoje, eu quero parabenizar o governo Edivaldo Brisque pelo empenho na causa animal, que é uma pauta, assim, espetacular, né? E a gente hoje tem isso para estar contribuindo, né? Porque hoje nós vamos começar com castrações, tem todo um trabalho de Cade Único envolvido, então o pessoal tem dúvida, faça o cadastro único. Cadastro único é uma coisa que é igual cartão SUS. Não é só para a Bolsa Família. O cadastro único, ele é o cadastro de referência social. Os benefícios são muitos. A renda per capita não é uma renda tão baixa, E muita coisa acontece com o cadastro único. Isenções de taxas de concurso público. Tem muita coisa boa. E esse cadastro dá direito a vários benefícios. Não só Bolsa Família. Então, a população procura o CRAS de referência, o CAD único, né? No nosso município, o cadastro único ele é colocado em lugares diferentes. Não é dentro do CRAS. Aqui no centro, tem aqui na 15 de novembro, 4232, e lá no Anaceto Muniz, que é no Jardim Paulista. Bom, outra coisa boa, começou pela Secretaria de Esporte, eles informaram que começou aula de hidroginástica. Olha que coisa boa. Lá no Bahia Assis, pessoal, procura fazer as inscrições. A água é vida, tanto para beber como para movimentar, né? A respiração. Então, assim, é bom, é bem-estar, é saudável. Então, tem quatro turmas aqui, ó. Tem de manhã, tem ó, das 9 às 10, das 10 às 11, das 14 às 15, das 15 às 16. Encaixe em qualquer um desses grupos, vão fazer, vão cuidar da saúde. Isso é políticas públicas voltadas para a saúde, gente. A gente precisa falar de políticas públicas porque nosso município está trabalhando muitas ações importantes. E essa é uma das ações muito importantes para a saúde. As inscrições podem ser feitas no CRAS do Jardim Paulista ou na Secretaria de Esportes. Também tem o vestibulinho da ETEC, olha aí, a ETEC. Todo mundo que queira se inscrever até o dia 8 do 11 e tem que entrar lá, vestibulinho.com.br ETEC. Presta atenção, visita o site da prefeitura. No site da prefeitura nós temos muitas utilidades públicas e é de interesse público, gente. A gente precisa procurar entender o que está acontecendo, porque nossa cidade ela tem uma cultura que, vou entrar na prefeitura. Não é puxa saco da prefeitura. Você vai aderir o que é garantia de direitos para você. Outra coisa, o Refis. O Refis tem até o final desse mês de dezembro, né? Até o começo de dezembro, ou até o meio de dezembro, até lá por volta do dia 20, não sei. Só que aproveita colocar os débitos em dia. Aqueles que têm direito de isenção. Ai, Andréia, hoje mesmo ligou uma pessoa. Ai, Andréia, eu tenho direito, só que eu esqueci de fazer isenção um ano e eu estou com uma dívida. Parcela a dívida, paga pelo menos a primeira, que dá tempo de pegar a isenção 2023. Tem tanta coisa que a população não sabe e tudo isso está no site da prefeitura. Vamos lá, tem mais coisas ainda. O desassoreamento. Desassoreamento, o professor Adriel fez uma fala muito importante, muito boa. E o desassoreamento começou aqui na região central, né? Na Ana Carolina Pinto, acho. Que a gente fala Ayrton Senna, mas aquele período já é outra rua. Então a gente começou ali. O desassoreamento é um trabalho que nunca foi feito também. Então, assim, vai começar a minimizar, eu acredito, né? A gente não pode se falar de acabar enchente, porque a gente não tem como controlar o tempo. Hoje nós estávamos na rua, eu quase derreti de tão forte que estava o sol, que não dava para pegar nem dentro do volante do carro. Imagina quem estava andando ou trabalhando nesse sol. Então é assim, a climatização nossa está muito forte, uma hora esquenta demais, outra hora chove, tromba na águas intensas. Então a gente tem que torcer para o nosso desassoreamento ter sucesso, porque vontade está tendo, o prefeito está trabalhando, está fazendo a parte dele, visita a obra, anda em obra, e nós não podemos esquecer que está aí, ó, chuva, buraco começou de novo, precisamos de recape à cidade, nós temos um PL 95, quero deixar aqui a população convidar para vir, ajudar a fortalecer esse PL que é importante para a sociedade, para o município, e vai depender dos vereadores em estudo nessa casa, porque tem projeto, e isso é para a população.
Minha nobre.
Sim, pode falar, vereador.
Eu gostaria de mencionar, acabei esquecendo no meu discurso, parabenizar a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura da cidade. Porque para ser possível a assinatura do convênio Rios Vivos, e parabenizando a secretaria, eu parabenizo também o prefeito Edivaldo Brisque, que é o gestor do município, que confia o trabalho para essa equipe. Foi organizada uma papelada para que Montemor pudesse estar em condições de assinar esse convênio, que tem município na nossa região que teve que terceirizar esse serviço com empresa de iniciativa privada. Teve município que não conseguiu reunir essa documentação, está pendente a documentação e não conseguiu assinar o termo para o desassoreamento de rio. Então, o feito realizado pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, sob a gestão do prefeito Edivaldo Brisque, sob a gestão do secretário Rodrigues e o trabalho da Maria Tereza, da Simone e de toda a equipe do Meio Ambiente, foi algo extraordinário para que pudéssemos dar espaço.
Sim, vereador, exatamente. O secretário Rodrigues está de parabéns. Olha as duas conquistas grandes, que é o desassoreamento, a causa animal, vem tudo alancando dentro da pasta da Secretaria de Meio Ambiente. E eles fizeram convênio, nós saímos na frente de novo, mais uma vez, junto com outros municípios, mas tem município mesmo que teve que terceirizar o trabalho, e é isso, gente. Mais uma coisa importante, quero agradecer o pessoal que fez a iluminação na praça, que eu falo que é a praça do lado do Centro Odontológico, para o pessoal ter um pouquinho de paciência, porque o meu recurso que eu pedi para o deputado, ele está na plataforma, ele está bloqueado pelo governo do estado, mas a gente está trabalhando isso e a praça vai ser reformada. Não tem como não ser, gente. O dinheiro vai vir e nós vamos fazer, está parado. E eu vou terminar aqui só rapidinho falando que quero parabenizar o Paulo, porque teve um processo no Moreira, 9 horas da noite, de uma rede de esgoto que estourou e a rua inteira encheu. E de prontidão, o Paulo foi me atendeu, 10h30 sanou o problema. Então, assim, graças a essa vereadora, ao prefeito também que deu um suporte, a gente está sendo atendido. E isso é bom, isso é bom. Então, eu deixo aí uma reflexão para a gente analisar compromisso com o município.
Obrigado, dona vereadora Andréia. Passo o trabalho da mesa ao nosso nobre vice-presidente, vereador Beto Carvalho.
Com a palavra agora, vereador Altran.
Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus mais um dia de trabalho. Quero dar uma boa noite a todos os vereadores presentes no recinto. Vamos lá. Quero agradecer, hoje eu vou ser bem breve, quero agradecer o pessoal que organizou a festinha na Rua 1, as crianças, que foi nesse sábado à tarde, a partir das 14h. O pai e a Deis foram os que enfrentaram lá. Então, quero parabenizar a todos. Tinha mais de 200 crianças. E foi lindo lá. Eu participei da festinha. Gostei muito do que vi. Parabéns, Deis. Parabéns para o pai. Um belo trabalho que vocês fizeram lá. Quero relatar sobre a audiência pública que teve aqui na quinta-feira. Não, na quarta-feira à noite, onde teve algumas falácias de algumas pessoas que não foram convidados, que não tiveram esses convites. A audiência pública foi divulgada no site, o presidente da comissão assinou as divulgações, foi divulgado, foi mandado convite para o executivo. Eu tive com o executivo de manhã, na parte da manhã, conversei com ele. Era para mandar pessoas capacitadas para isso. Não apareceu essas pessoas, não apareceu algumas empresas. Teve o convite, né, presidente, da comissão? Teve o convite, foi, chegou até eles, foi devolvido um AR. Tenha tudo isso de provas aí, né, nobre vereador?
A parte. Realmente foi convite por cartas, foi convite por e-mail, né? E fora a visita aqui, né, lá ao site da Câmara e a presença lá do senhor na prefeitura, que conversou com o próprio prefeito, convidando ele, e teve o convite de todos os secretários também.
Inclusive, na reunião do parlamento, na sexta-feira que teve aqui, teve algumas falas sobre Santa Clara do Lago. Conversei pessoalmente com o presidente Rossini de Campinas, aí, presidente da Câmara de Campinas, e vai ser intermediado uma reunião entre prefeito municipal de Montimó, prefeito Dário e a Câmara Municipal. Câmara Municipal representada pelo Rossini e a Câmara Municipal de Montimó representada pelo presidente Altran. Então vai ser essa articulação à parte.
Boa noite. Eita. Boa noite, nobres. Boa noite, presidente. Em relação a essa pauta, não estive aqui na audiência pública, porém é uma coisa que eu acompanho há algum tempo já no Santa Clara do Lago. Inclusive, intermediei duas reuniões com o prefeito e com o Vandão, também lá em Campinas, em relação a toda a questão de ajuda que eles precisam. Quando eu comecei a ajudar, inclusive, o Santa Clara do Lago, não foi nem em relação a REURB, foi em relação a lixeiro que eles não têm, a questão de manutenção nas vias que eles não têm, e toda essa infraestrutura que eles precisam do nosso município, e nós não temos braço e nem equipamento para poder suprir. E nós fizemos uma reunião com o Dário, inclusive para assinar um termo de compromisso, está inclusive rodando isso no Paço Municipal de Campinas, para que assim que for, está no jurídico dele, assim que for liberado ele vai assinar isso, o Edivaldo já assinou, para que nós possamos ter um apoio aí da Prefeitura de Campinas em relação às demandas do Santa Clara.
Obrigado, vereador. E sair nessa reunião, eu faço questão de convidar o nobre a participar também, para manter o diálogo e deixar a população mais tranquila, porque são 5 mil pessoas lá. 5 mil pessoas que o poço não manda água, falta energia, tem umas contas de luz atrasadas, que eu não sei que enrosco é tanto lá, mas precisa se descobrir para poder a população parar de sofrer. Porque queira ou não queira, diz que Santa Clara do Lago realmente é de Montimó. Nossa, mas é muito fora de mão. Eu já estive lá duas vezes, cara. É 40 minutos aqui de Santa Clara do Lago. Sem condições para Montimó atender. Sem condições. Mas, diz que o pedaço de terra lá é de Montimó. Então não tem outro jeito, eu não sei como é que vai ser. Mas quero deixar o pessoal de Santa Clara do Lago mais tranquilo, que a gente vai correr atrás. Não sei se a gente consegue resolver, mas dá a cara a tapa, nós vamos. Tá bom? Muito obrigado aí, boa noite a todos.
Obrigado, vereador Altran. Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente.
Com a palavra, a nobre vereadora Camila Helen.
Boa noite a todos que estão aqui presentes na plateia, todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube da Câmara. Eu quero começar o meu discurso falando sobre algumas ações do nosso gabinete. Eu estive presente nesta semana que se passou na primeira conferência municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Essa conferência é um avanço muito grande para a nossa cidade, né? Haja vista que era uma política que sequer era falada, né? E hoje nós podemos ter uma conferência onde nós tratamos do assunto e votamos pautas importantes de acessibilidade, de inclusão, né? Para as pessoas com deficiência, com transtornos. Então, é uma conquista muito grande, nós da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estamos lutando desde o início do mandato para que nós tivéssemos conselho, para que o Poder Executivo tornasse essa pauta uma luta palpável, né? Que até então era só na teoria, né? Todo mundo, ninguém vai contra um tema como esse, mas pouco se fazia. Aliás, anteriormente nada se fazia, né, para as pessoas com deficiência. Agora a gente tem o conselho, tivemos a conferência, teremos o fundo municipal. O vereador professor Adriel ficou como titular, né, para representar o nosso município no estado. Então, uma responsabilidade muito grande, né, professor? O que precisar, pode contar conosco. E estamos juntos, com certeza. Vamos aí trabalhar para as pessoas com deficiência. Quero falar também de uma reunião que aconteceu na terça-feira no gabinete do prefeito, né, do Poder Executivo, chefe do Executivo, o prefeito Edivaldo Brisk, que atendeu não só a mim, mas ao pessoal do Estância das Águas. Nós tivemos algumas reuniões no bairro e dessas reuniões surgiu essa reunião com o prefeito para que a gente pudesse fazer e solicitar a manutenção das ruas lá do bairro, que há muito tempo é esquecida, né? Nunca foi olhado também. Estava conversando com os moradores de lá. A Rua 17, por exemplo, o pessoal, os moradores da Rua 17, diz que nunca teve iluminação naquela rua, sempre muito escura. E agora tem iluminação, nós fizemos a troca das lâmpadas lá, vamos fazer manutenção principalmente nas ruas 8 e 9, que é onde dá alagamento, né? Vamos subir a rua ali, a Rua 2, que é onde, infelizmente, o condomínio tem... despejado e descartado água, e aí faz um buraco muito grande, uma valeta muito grande que deixa a rua intransitável. Então eu quero agradecer ao prefeito por ter nos atendido aí, né, e ter se sensibilizado com a situação do bairro. Inclusive alguns moradores ali desejam pavimentação asfáltica, outros não querem, mas a manutenção é necessário que seja feito. E só para avisar os que não estiveram presentes na reunião, então, a partir do dia 6 de dezembro vai ser feita a manutenção, entrou no cronograma de obras para manutenção do Estância das Águas. Quero falar também de uma conquista para o nosso município, que foi fruto da última visita que nós fizemos, né, para o deputado estadual Gilbaci Santos, que nos atendeu aqui no escritório dele em Campinas, que foi, ele nos anunciou, na sexta-feira eu estive no Bem-Estar Animal, na inauguração, e ele esteve presente também, e ele nos trouxe resposta daquilo que nós buscamos nessa última reunião, que é a troca do piso do ginásio municipal Durval Gonçalves. Então, a mesma obra ali que foi feita no Baiacis, por intermédio também do nosso gabinete, junto na época com o secretário de esporte, né? Vai ser feito também no ginásio aqui do centro, a troca do piso do ginásio municipal Durval Gonçalves. Então, agradecer ao nosso deputado estadual, vice-presidente da Alesp, Gilmaci Santos, deputado do Republicanos, que tem se empenhado muito em ajudar o nosso município. Então, você veja que é importante, quando nós temos, muitas vezes, nós parlamentares temos reuniões marcadas, outras não são marcadas, mas acabam acontecendo da gente ter alguns convites. Então é importante que o presidente não cercie o nosso direito de utilização das ferramentas para que a gente vá até esses encontros, essas reuniões, esses eventos. A nobre vereadora Andréa Garcia falou do evento que nós tivemos no sábado. A nossa cidade foi homenageada no evento pela maior representatividade de mulheres na RMC, e a deputada que está nos ajudando no Centro, né, de Especialidades da Mulher, está totalmente à disposição em ajudar nessa pauta, em tudo aquilo que envolver a pauta da mulher. Então é importante que não sejam cerceados os nossos direitos. São direitos nossos. Compete ao presidente somente administrá-los, que administre com equidade, coerência e justiça. Eu gostaria que o Marcelo, para eu poder finalizar a minha fala, colocasse a foto, por gentileza. Eu não sou muito de utilizar esse meio, mas dessa vez eu tive que fazer. Pode passar a foto. Pode passar? Essa foto, ó... Mantém em silêncio, área restrita somente para pessoal autorizado. Aqui nós estamos tratando da sala de TI. Pode voltar na outra, Marcelo, por gentileza. Na última audiência pública, a qual o presidente aqui mencionou na sua fala de vereador, que nós tivemos aqui na casa a respeito da regularização fundiária, nós tivemos uma pessoa, não é um munícipe comum, trata-se de uma pessoa pública, haja vista que ela tem cunho político, é filiada, saiu candidata e vive fazendo politicagem aos quatro cantos da cidade. Estava dentro da sala de TI. E não adianta falar que ela foi convidada a se retirar. Eu acredito que era o mínimo para ser feito, porque ela não tem nada a ver com essa casa legislativa. E eu estou falando isso porque, em uma situação onde a assessora, a minha assessora e a assessora do vereador professor Adriel, precisavam protocolar um requerimento de urgência especial, foi negada a entrada deles na sala de TI. Inclusive, o assessor do professor Adriel foi retirado, de uma maneira até pelo chefe de gabinete. Então, eu peço que o senhor reveja, o presidente, a maneira que o senhor tem conduzido a casa, os trabalhos da casa. Nós, na última sessão, estive presente na audiência pública até um determinado momento, porque eu vim em horário errado, me confundi, achei que começaria às 18 horas e eu tinha um compromisso às 20, então tive que sair antes do término. Mas quando eu me ausentei, virou um show de horrores aqui. Uma audiência pública que é para dar transparência, publicidade e voz ao povo, virou algo de cunho político, onde essa senhora falou a respeito de estelionato e mencionou o meu nome. A senhora, eu entrarei com aquilo que me couber, que me for de direito. E eu quero dizer a essa senhora que quando ela for falar do meu nome, que ela pense duas vezes, porque a senhora está falando com uma parlamentar. Diga-se de passagem, como pode uma mulher falando de outra mulher, ela que se diz defensora da causa e tem um filho, infelizmente, assassino. Muito obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Beto Carvalho.
Muito boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente. Vamos começar aí. Acho que os vereadores que me antecederam aqui falaram do Rios Vivos aí. Eu vi algumas discussões em rede social aí, senhor presidente, que o pai da criança era José, que era Antônio, que era... Eu quero deixar claro aqui que foi uma junção de braços isso aí. O prefeito teve várias vezes lá no DAE, nós tivemos várias vezes no DAE, assessor de deputado esteve no DAE, deputado federal e estadual, então foi uma junção de braços. E assim deu certo. Todo mundo aqui cobrou alguma coisa, de uma forma diferente ou igual ao do outro, mas cobrou. Então isso aí é o efeito do trabalho em conjunto. Todo mundo trabalhando pela mesma causa, tá? Então Rios Vivos hoje acontece. Tivemos no DAE aquela época, o senhor Oswaldo estava com a gente, o Rodrigues estava com a gente, posteriormente o prefeito foi, fizemos reunião com o pessoal de Campinas, Capivari, Rafar, os senhores estavam presentes, e hoje é uma realidade aí, tá bom? Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Falar um pouquinho do Vale Alimentação, o vereador Bruno Leite me antecedeu, falou a respeito. Amanhã tem audiência pública, senhores, às 14 horas, para tratar de alguns valores. E lá vai estar aberto, lá para quem quiser assinar, um ofício perguntando, questionando quais os critérios que foram usados. Porque depende muito do CID. Você imagina um trabalhador braçal, onde ele trabalha com uma enxada, capinando, e ele tem uma tendinite. Isso é um acidente de trabalho. E aí, vai cortar o vale alimentação dele? Ele se machucou trabalhando. O vereador Amiziano trabalha na saúde e sabe disso aí. Depende do CID. Então nós vamos perguntar quais foram os critérios. Tem alguma lei federal pertinente? Maravilha, mas quais foram os critérios? quais CIDs foram retirados e por que aquele paciente tem aquele CID. Como foi contraída essa doença dele? No local de trabalho? Se for no local de trabalho, não pode retirar. Pois não, vereador, fica à vontade.
A parte nobre. Eu não posso deixar de me manifestar quando eu escuto esse tema. Veja, nós temos um guarda municipal aí, todos sabem que ele sofreu um problema de saúde, está hospitalizado já há mais de 40 dias, e a guarda está fazendo vaquinha para poder socorrer esse servidor. Imagine que agora ele também vai perder o vale, né? Então imagine que esses servidores que estão sendo tirados os vales, a forma que está sendo tirado o novo vereador. Porque o prefeito ele tem todos os meios para informar, para orientar e para dizer, muito antes dele chegar lá e simplesmente numa canetada fazer aquilo que ele julga que tem embasamento legal. E é esse ofício que o senhor está dizendo que nós precisamos que seja respondido para ver o embasamento legal que ele está sendo, como está sendo feito isso, por que está sendo feito isso e até quando vai ser feito isso. Porque a impressão que fica é que ele está querendo que o servidor volte a trabalhar mesmo doente.
Obrigado, vereador. Então amanhã vai estar aqui o ofício, na manhã já vou fazer, aberto a todos os vereadores que queiram assinar com a gente para questionar o que está acontecendo, tá? Só deixando claro que tal medida não passa pela casa. Automaticamente decreto do prefeito, é a deliberação dele, tá bom? Então não passa aqui. Falar um pouquinho agora dos trabalhos nossos, acho que todos já sabem aí que nós vamos ter uma emenda impositiva maior para o ano que vem, né? Eu já me programei, já estou fazendo a minha vai ser 100% em veículos para a saúde, para parar um pouquinho esses aluguéis absurdos de carro que tem em Montemor, né? Todos os carros que chegou até agora, tudo é emenda parlamentar, ou emenda impositiva, ou é do governo, a prefeitura não comprou nada. Então, nós precisamos, da minha parte, o que eu puder, eu estou ajudando. Tá? Então, vai ser tudo direcionado a veículos para tirar um pouquinho esses carros alugados, gente. É custo, o tempo inteiro custa a prefeitura. Se tem um carro próprio, já ajuda bastante isso aí. Tá? Então, me emendo positivo, vou trabalhar nisso aí. Falar um pouco das minhas agendas da semana passada. Estivemos lá em Brasília. Fui muito bem recebido mais uma vez. A Milziana sabe do que eu estou falando. Carlão Sampaio, Senna, Rina... Né, os assessores lá, muito bem recebido. Estamos voltando, ele falou que a senhora já passou lá, passou o chapéu, não deixou nada para mim, mas tá bom, brincadeira. Tá chegando aí investimentos. Nós estamos na expectativa de 1,4 milhões de reais, mas eu posso garantir hoje 500 mil, isso está garantido, tá? Então, para Montemor, mais 500 mil. Com esses 500 mil, totalizo aí quase 7 milhões em emenda para o município. Tá? Em 2 anos e 10 meses. Vou dar uma dividida aí. E todo mundo sabe quanto que vai dar mensalmente. Eu acho que eu estou me pagando aqui quanto a vereador. Tá? Então, tive uma conversa muito boa. Queria até agradecer a assessora da deputada federal Valéria Bolsonaro, a ID. Ela conseguiu uma agenda com o senador Marcos Pontes. E foi uma conversa muito bacana. O que eu pedi para ele é tecnologia na nossa cidade, na nossa região, que tem oportunidade para Montemor. Montemor está crescendo, Montemor está chegando em indústria, mas não está chegando tecnologia para funcionários trabalharem em respectivas indústrias. Então esse é o nosso pedido, que viabilize um colégio técnico maior ou um polo tecnológico aqui no nosso município, né, para fortalecer a nossa cidade. Então ele ficou, a gente bateu um papo agora no mês de novembro aqui em São Paulo, numa agenda um pouco mais flexível, para ver no que podemos ajudar. Uma vez que o senador teve 14.422 votos aqui. Né? Então ele viu isso aí, eu mostrei a ele e vamos tentar ser atendido aí da melhor maneira possível. Prometeu também, porque para quem não sabe, não sei, eu não sabia, falo de fato, aprendi semana passada, que senador também tem emenda parlamentar, viu? E maior que deputado. Já fui lá e já me fiz meu pedidinho lá, né? Então ele falou que vai mandar alguma coisa. Então não posso garantir, mas disse que vai mandar, não sei valores ainda, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Nós vamos continuar pleiteando junto a eles, viabilizar matéria em dinheiro e matéria-prima para o nosso município. Por exemplo, no governo federal tem vários projetos que dá máquina, caminhão, basta alimentar sistema. Né? E trazer emendas para ajudar no que for possível. Por exemplo, às vezes a pessoa reclama, poxa, vereador, o senhor trouxe lá quase 1 milhão, o senhor é vereador, para o Capoavinha, e nós aqui do centro. Quando você traz para um lugar, você segura o cofre público de gasto. Ele acaba tendo uma economia, ele pode investir em outro bairro. Não é porque eu trago no Capoavinha, ou no Progresso, ou aqui na região central, que eu não estou pensando no Campos Dourado, no São Domingos, em outros bairros assim. Mas quando se traz a verba, é fonte 00. Você economiza o cofre público e o prefeito pode investir nesses outros bairros, tá? Então continuamos trabalhando, pensando sempre na população, da melhor maneira possível, correndo atrás e cobrando todos aqueles que vieram aqui angariar votos nas políticas federais, estaduais e cobrá-los, que nós existimos 4 anos e não apenas 2 meses, tá bom? Muito obrigado a todos, que tenham todos aí uma ótima semana.
Obrigado, vereador Beto. Com a palavra, vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres vereadores. Presidente, sem alterar aí o meu tempo, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio, né? A Rafaela Santos, filha do Gilson, foi vitimada aí na 101 e veio a falecer. Eu gostaria de 1 minuto de silêncio, por gentileza.
Peço aos novos vereadores que façam 1 minuto de silêncio, por gentileza.
Senhor presidente, gostaria de incluir também nosso amigo Leonardo Amorim, enteado do Marquinho da Funerária, também aí um jovem que foi brutalmente ceifado sua vida na semana passada.
Quero mandar um abraço especial para o Gilson e toda a sua família, que Deus conforte aí o coração de todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né? Um agradecimento ao nobre presidente da Câmara, Altran, né? Que viabilizou aí o Carlinhos de Jesus, né? A ida dele para Arthur Nogueira, né? E onde ele conquistou mais uma medalha. Não sei se dá para vocês verem. Mais uma medalha da corrida de 5 quilômetros. E o homem é um fenômeno mesmo. Acabou os 5 quilômetros, depois de um tempo, chegou o segundo lugar. Ele já tinha descansado, já tinha conversado com todo mundo. Sem menosprezo aos outros corredores, tá? E depois ele ainda deu uma volta na lagoa ainda com o netinho dele correndo. Então, Carlinho, um abraço. Muito obrigado por proporcionar aí o que eu vi, né, e o que a cidade vem assistindo aí há muito tempo aí na sua trajetória aí, nas corridas aí pela região e até mesmo fora do país. Gostaria que o Marcelo colocasse um vídeo, né, peço desculpas se é muito extenso. Muitas das vezes as pessoas não gostam, mas é o que a população passa, né? Isso daí, primeiro vídeo do caminhão atolado na rua 7 do Colina. Isso daí é os alagamentos que a gente tem aí, sem mesmo ter chuvas, né? Que infelizmente prejudica a população. Talvez ali falta uma boca de lobo para escoar essa água. E quando tem a boca de lobo é desse jeito, né? Esse daí é um trabalho que foi feito, a manutenção, mas o FII conhece esse local, né? Fica próximo do Cônigo. É uma rua entre a rua 8 e a rua 9 do Parque do Café. E está nessa situação, infelizmente, né? Entrada de garagem de morador, né? Tá desse jeito aí. Não durou 2 dias aí a manutenção. Essa também é uma manutenção da rua 1 do Colina 2, da rua 1 do Parque do Café 2, perdão. Hã? Sim. É, e aí está nessa situação, né? Falta de uma manutenção um pouco mais séria, né? Essa daí é a rua 22, esquina com a rua 4, né? 22 do Alvorada, esquina com a rua 4 do Café 2. Próxima ali do Paulo ali, Paulo Goleiro. Não tem tampa de bueiro. Essas são umas demandas simples. Essa rua 2, esquina com a rua 19 do Alvorada. É umas demandas que são simples. Está visível para todo mundo. Mas aí você tem que chegar aqui, você tem que implorar. Você tem que pedir. E aí quando você implora, reivindicando para o morador, aí está errado, aí você não pode fazer. Né? Essa daí, rua 17 do Alvorada. Não tem escoação da água, né, por não ter boca de lobo. Né? O pessoal aí sofre. Essa daí faz tempo, gente. Essa daí é a rua 5 do Paulista. Rua 5 do Paulista. Isso daí faz tempo, faz tanto tempo que eu já desisti disso daí. Eu estou com vergonha de quando o pessoal fala, ô Bi, eu fico com vergonha. Essa daí é do outro lado, na outra esquina, depois da rua 13, na rua 5. Rua 5, esquina com a rua 13 do Paulista. Vocês podem reparar que não está nem entupido a boca de lobo, né? Já ultrapassou de entupido. Essa daí, rua 8 do Paulista, mesma coisa. Uma lagoa, ali caberia uma boca de lobo. Mas aí fica desse jeito aí, ó. Isso sem chover, tá, galera? Isso daí é sem chuva. Essa daí, rua 17 do Parque do Café. E essa daí, rua 2 do Sai de Jorge. Formou-se essa cratera. Só que, por isso que eu coloquei esse vídeo, eu poderia retirar, mas coloquei esse vídeo. E aí rapidinho foram arrumar, né? Graças a Deus, é ganho para os moradores, né? Quando arruma rápido. Agora, as bocas de lobo, que não é só lá no Paulista, é no Alvorada, é no Parque do Café, Nova Alvorada. Tem vereador que está pedindo aí há quase 3 anos a limpeza da boca de lobo. Pois não?
Nobre vereador, eu posso estender esses fatos aí ao Jardim San Remo e o Jardim Campos Dourado. A rua principal do San Remo, no entorno da escola San Remo, é curioso, da escola, ela se encontra dessa forma. Já fiz um documento, já enviei, e o preocupante é que não iniciou o período chuvoso. E agora nós estamos aí faz uns 3, 4 dias que já o sol está bom, poderia ter ido lá fazer essa manutenção, não foi feito. Vai aumentar, vai ficar com a característica de cratera. Aí talvez vão lá e façam a manutenção nessa qualidade que o senhor demonstrou aí. Muito obrigado.
Uma parte, vereador. Completando, estivemos aí no Paviote essa semana. Falei que ia fazer uma visita lá e realmente, no Paviote é a mesma coisa. Boca de lobo, manutenção que nós já pedimos. Teve uma moradora que falou que tinha um buraco lá que fazia 3 anos que estava lá. A gente foi ver, falaram que era da Sabesp, não era da Sabesp, era da Prefeitura. E eu vi que você falou do atleta, muitos atletas que não têm recurso. E hoje eu até quero fazer até um apelo aos vereadores para que a gente possa ajudar. Porque vocês lembram dos meninos da ETEC? Nós temos o projeto da ETEC. Eles foram lá para o Rio Grande do Sul representar o nosso município. Pediu ajuda e não teve, nós que tivemos que fazer aí bingo e tudo mais, e ainda falta recurso para eles lá. Imagina ele ter que voltar antes de apresentar tudo que ele tem que apresentar, antes de apresentar o próprio projeto, porque precisa de recursos lá, alimentação e tudo mais, e não está conseguindo. Só para finalizar, se cada vereador ajudar com R$50, eu também ajudo e dá para mandar recurso para lá, já que o município não conseguiu mandar.
Professor, isso é triste, né? Você pega aí uma trajetória aí do corredor, o Carlinhos. Meu Deus do céu, onde o homem vai, ele arrasta o troféu. Né? É impressionante, chega a ser impressionante. Você vê aí a olho nu, chega a ser impressionante. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. E voltando aí às demandas, né? Infelizmente, você vai por todos os lados, né? Vai ali no vídeo, vai no papel, e aí é muito simples para resolver essa questão. É muito simples. É só ter uma equipe, né, pronta para atender essas situações, né, que prejudica o morador. Prejudica o morador. Talvez não prejudique aqui, mas prejudica lá o senhor que tem um bueiro na frente da casa dele, todo entupido. Então é complicado. Espero que essas demandas sejam atendidas, porque não é para mim, não é a minha demanda. E outra, se ele fizer, o mérito é do prefeito, todo mundo sabe disso daí. Né? A gente só vai lá e faz o pedido, mas quem executa é ele, e o mérito é dele. Né? Mas é isso, fiquem com Deus, Deus abençoe, e vamos na luta, por mais que muita gente acha que é estranho a gente fazer essas reivindicações, pensa que é muita coisa para fazer, né? Mas é só o pessoal colocar na mente, conscientizar, que a população tem que ganhar, gente. A população tem que, senão não adianta, né? Boa noite a todos.
Obrigado, nobre vereador Vitor Gabriel. Concluindo os trabalhos às 19h14, peço aos senhores vereadores que resistem presente no sistema de apoio ao processo legislativo. Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de retirada número 3 de 2023, de autoria do vereador Altran, requer a retirada do projeto de lei ordinária número 97 de 2023.
Estou com o requerimento em mãos, já foi protocolado na Secretaria Legislativa. Não precisa ler, não. Coloco em votação o requerimento de número...
Presidente, por favor, o senhor pode me explicar, porque eu não sei do que se trata o requerimento.
Existem três projetos de lei, quatro, na verdade, que venceu o prazo regimental. Tem que ser colocado em votação os projetos de lei nessa casa. Três de autoria do vereador Altran e um de autoria do Poder Executivo. Esses projetos de lei... Isso, esse requerimento é um a um. É o requerimento de número 97. Isso, para retirada do projeto de número 97, tá? Tá ok? Então eu coloco em votação o requerimento de número 97. Os favoráveis votam sim, e os contrários votem não.
Esse é o... É o aumento do prefeito, do vice e dos secretários.
Isso. Votação encerrada, aguardando os resultados. Com 11 votos sim, 2 não e 1 abstenção, foi aprovado o requerimento. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de retirada número 4 de 2023, de autoria do vereador Altran. Requer a retirada do projeto de lei ordinária número 98 de 2023.
Requerimento de número 98, peço a retirada do projeto. Os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Coloque em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. Com 12 sim e 2 abstenções, foi aprovada a retirada do projeto. Seguimos com a ordem do dia.
Requerimento de retirada número 5 de 2023, de autoria do vereador Altran, requer a retirada do projeto de lei ordinária número 99 de 2023.
Mais um requerimento em votação para a retirada do projeto de número 99. Coloco em votação, os favoráveis votem sim e os contrários votem não. Votação encerrada, aguardando os resultados. Com 12 votos sim, 2 abstenções, foi aprovada a retirada do projeto. Seguimos com a ordem do dia.
Requerimento de retirada número 2, de autoria do Poder Executivo, requer a retirada do projeto de lei número 128 de 2023.
Coloque em votação o requerimento de número 2. Os favoráveis votem sim e os contrários votem não. Votação, aberta a votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 41 de 2023, de autoria dos vereadores Altran, Andréa Garcia, Bruno Leite, Milziane Menezes, Nelson Almeida, Paranhos e Vitor Gabriel. Requer concessão de urgência especial para o projeto que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 819.584,58 no orçamento programa para 2023.
Coloque em discussão o requerimento de número 41. Coloco em votação o requerimento de número 41. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Peço ao vereador Beto Carvalho, relator do projeto, que faça a leitura do relato.
Obrigado, presidente. Chega a esta Casa de Legislativa mediante a recepção no ofício 667 de 2023 do Gabinete do Poder Executivo o projeto de lei número
152 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 819.584,58 no Orçamento Programa de 2023. O projeto foi encaminhado a esta Casa Legislativa em regime de urgência, com base no artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Montemor. Na sequência, para a relatoria do respectivo projeto, foi nomeado este vereador. Quanto ao parecer, inicialmente, cabe ressaltar que o projeto de lei 152 de 2023 foi devidamente analisado, de modo que não foi constatada nenhuma afronta à Constituição Federal, lei federal, estadual ou municipal, estando, portanto, em conformidade com a legislação vigente. Feita esta consideração, passamos à análise não do mérito, mas sim da conformidade do projeto. O projeto de lei em análise tem por objetivo as anulações das fichas 721, que era de material de consumo, incentivo financeiro da APS, capacitação ponderada no valor de R$ 43.774,30, e a ficha 1581, de material de consumo, incremento temporário, PAP, emendas no valor de R$ 775.810,28, remanejando o valor total de R$ 819.584,58 para a ficha 757, outro serviço pessoas terceiras jurídicas, visando custear o serviço realizado pelo Hospital Sagrado Coração de Jesus. Diante de todo exposto e nitidez na justificativa apresentada no projeto, cabe a este relator apresentar parecer favorável ao projeto 152 de 2023 para custear o serviço do Hospital Sagrado Coração de Jesus. Plenário, vereador Dr. Mansur Assis, 23 de outubro de 2023. Esse que assina, vereador Beto Carvalho.
Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número... Secretaria, com o meu número, só um minuto. 152. De autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 819.584,58 no Orçamento Programa para 2023.
Coloque em discussão o projeto de lei. Só quero deixar aqui um comentário sobre o projeto, que eu recebi uma ligação da secretária de Saúde e recebi uma ligação também da diretora do hospital, senhora Marlúcia. Eu peço aos vereadores que votem favorável, que esse projeto parece que fazer pagamento dos médicos, tá? Então vai ter um decídio aí dos médicos e eles precisam receber. Me pedido essa urgência nesse projeto. Eu falei de prontamente, vereador Beto, seu relator, vereador se dispôs a ser o relator do projeto. Então, quero pedir o voto favorável a todos os vereadores aí. Muito obrigado. Mais alguém querer discutir? Não havendo nada a discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei. Seguimos com a ordem do dia.
Requerimento de urgência especial número 42, de autoria dos vereadores Andréia Garcia, Milziane Menezes, Pavão da Academia, professor Adriel e Val da Farmácia. Requer concessão de urgência especial para o projeto de lei número 150 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 205.181,60 no orçamento programa para 2023.
Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento de número 42. Votação encerrada, aguardando os resultados. Foi aprovado por unanimidade. A relatora desse projeto é a nobre vereadora Camila Ellen. Peço à nobre que faça a leitura do relato.
Boa noite a todos. Relatório especial. Projeto de lei número 150 de 2023. Parecer. Chega a esta Casa Legislativa, mediante recepção do protocolo 944 de 2023, data do protocolo 11 de 10 de 2023, às 16 horas e 42 minutos, do Gabinete do Poder Executivo, o projeto de lei número 150 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 205.181,60 no Orçamento Programa para 2023. O projeto de lei foi encaminhado a esta Casa Legislativa. Na sequência, para a relatoria do respectivo projeto, foi nomeada como relatora a vereadora Camila Ellen, que ficou responsável em apresentar parecer para apreciação desta Casa Legislativa em sessão plenária na data de hoje. Assim, o Poder Executivo expõe: esse projeto de lei tem por objetivo as suplementações nas dotações orçamentárias das unidades apresentadas do saldo orçado para o Convênio Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, relacionado à alimentação escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino, por meio de excesso de arrecadação, uma vez que o governo federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, aumentou o valor total do repasse ao nosso município. Através do anexo 1 da justificativa da matéria, constata-se que, no ano de 2022, o repasse total deste convênio foi de R$ 1.028.810,00 e a dotação orçamentária prevista para 2023 foi de R$ 1.170.000. Contudo, a dotação orçamentária do ano vigente sendo maior, a arrecadação está superior às expectativas, conforme demonstra o anexo 2 e de acordo com o quadro demonstrativo dos repasses realizados pelo governo federal. Primeiramente, cumpre consignar que a LOA, Lei Orçamentária Anual, é uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas públicas, ao qual deve estabelecer as necessidades reais da administração e da população, bem como dos objetivos econômicos sociais a serem atingidos com sua consecução. Tecidas estas considerações de ordem geral, temos que o orçamento deve ser cumprido. Todavia, não podemos deixar de considerar a possibilidade da abertura de créditos adicionais que estão previstos na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, estatua em normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Prosseguindo em análise, verifica que a propositura, a indicação da importância / valor do crédito e a respectiva classificação da despesa, estando, portanto, de acordo com a Lei Federal número 4.320, de 64, contudo, extraída da análise, questão de ordem técnica financeira. A tramitação da propositura nesta casa é pertinente. Aliás, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 68, quinto, também veda a abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização do Legislativo. E mais, a matéria do projeto de lei do Poder Executivo trata de assuntos de interesse local, vindo a atender os artigos 24 e o artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal e o artigo 80 da Lei Local, vindo a atender da Lei Perdão. O artigo 80 da Lei Orgânica do Município, que estabelecem as regras gerais sobre a legislação orçamentária e a competência para o município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim sendo a matéria de interesse local, logo sua competência é municipal. E por se tratar de questão orçamentária, a respectiva competência é privativa do Poder Executivo, estando também em atendimento às normas legais, em especial ao artigo 26 da Lei Orgânica do Município e o artigo 170, 4º do Regimento Interno da Casa Legislativa, sem análise prévia da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal. Considerando, finalmente, a designação do presidente da Câmara nos moldes dos artigos 156 e 157 do Regimento Interno e o artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Montemor, apresenta o presente relatório conforme segue. Inicialmente, cabe ressaltar que o projeto de lei foi devidamente analisado. Encaminhamos pela deliberação do egrégio plenário, ao qual cabe a decisão final. Nestas condições, salvo o melhor juízo, entendo que a matéria se encontre em ordem e bem apresentada, sem óbice ou vício que impeça a sua apreciação, ou seja, em condições de ser apreciada pelo plenário, que bem saberá deliberar sobre sua oportunidade. Plenário, vereador Mansur Assis, 23 de outubro de 2023, Camila Ellen, relatora do projeto 150. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 150 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 205.181,60 no orçamento programa para 2023.
Coloco em discussão o projeto de número 150. Com a palavra, o vereador professor Adriel.
Eu simplesmente peço aos nobres vereadores a aprovação desse projeto. É um recurso próprio para merenda escolar, de convênio próprio para esse segmento. Chegou para o nosso município. É muito importante a gente aprovar esse subsídio e veio em boa hora, principalmente nesse momento onde o município de Montemor ele tem algumas escolas na cidade que adotou o programa de educação integral. E quando se instala esse programa, você tem um investimento maior em merenda, em outros turnos na escola, e precisava deste complemento, que é do convênio próprio, né? São recursos do convênio próprio para essa finalidade. Então, nós aprovando esse projeto na noite de hoje, é um fôlego para essa frente, para o investimento na merenda dos nossos estudantes. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira discutir? Não havendo mais nada a discutir, coloco em votação o projeto de lei número 150. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei número 150. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 43 de 2023, de autoria dos vereadores Camila L., Milziane Menezes, Pavão da Academia, professor Adriel e Val da Farmácia. Requer a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 148 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 564.865,04 no orçamento programa para 2023.
Coloco em discussão o requerimento de número 43. Com a palavra, vereadora Andréa Garcia.
Senhor presidente, esse relatório, eu sou relatora desse projeto e esse é exatamente o relatório da Camila Ellen que foi lido, porque são da educação. E eu vou ser relatora, mas eu acho que eu vou resumir, porque é o mesmo texto, é a mesma lei. Então, eu acho que não tem necessidade da gente ficar repetindo tudo de novo, que é do QESE, e as leis federais, estaduais, estão todas citadas no relatório.
Ok. Coloco em votação o requerimento de urgência número 43.
Mas a justificativa é outra.
Votação encerrada, aguardando os resultados.
A classificação da despesa, estando, portanto, de acordo com a Lei Federal 4.320 de 1964. Contudo, extraída da análise questão de ordem técnica financeira, a tramitação dessa propositura nesta casa é pertinente. Aliás, a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 68.5, também na abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização do Legislativo. A matéria é um projeto de lei do Poder Executivo, trata de assuntos de interesse local, vindo atender o artigo 24, 1 e 2, no artigo 30, 2 da Constituição Federal e no artigo 80 da Lei Orgânica do Município, que estabelece as regras gerais sobre legislação orçamentária e a competência para o município é suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim sendo, a matéria de interesse local, logo a sua competência é municipal e, por se tratar de questão orçamentária, a respectiva competência é privativa do Poder Executivo, estando também em atendimento às normas legais, em especial o artigo 26D, da Lei Orgânica do Município e artigo 174 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, sem análise prévia da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal. Considerando finalmente a designação do presidente da Câmara nos moldes do artigo 156 e 157 do Regimento Interno e no artigo 29 da Lei Orgânica do Município, apresento o presente relatório conforme segue. Inicialmente, cabe ressaltar que o projeto de lei foi devidamente analisado e encaminhamos para deliberações do egrégio plenário, a qual cabe a decisão final. Nessas condições, salvo melhor juízo, entendo que a matéria se encontra em ordem bem apresentada, sem óbice de vício que impeça a sua apreciação, ou seja, em condições de ser apreciada pelo plenário, bem como deliberar a sua oportunidade. Plenário, vereador Assis, 23 de outubro de 2023, Andréa Garcia, relatora.
Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 145, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 238.850,00. No orçamento programa para 2023.
Coloco em discussão o projeto de lei número 148. Com a palavra o vereador professor Adriel.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto ele é muito semelhante ao anterior. Eu peço a aprovação desse projeto. Também está dialogando a respeito de recursos para investimento na merenda escolar do município. A diferença é que o projeto anterior, nós estávamos falando de recursos do governo federal, oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse projeto, nós estamos falando de recursos do governo do estado, que é a cota QESE, Cota Estadual do Salário e Educação. Então, é a mesma finalidade, é um reforço importante para a dinâmica da aquisição de alimentos para os nossos estudantes na rede municipal de ensino. Peço a aprovação do nobre colegiado. Obrigado.
Mais algum vereador para discutir? Com a palavra, vereadora Andréa Garcia.
Também queria deixar aqui, que o vereador já deixou explicadinho, que essa suplementação ela é prevista na Lei Orçamentária de 2023 e ela é prevista na LDO e na LOA, né? Então, a gente está realocando a suplementação. Então, nada que impeça. Então, eu peço para os nobres vereadores aprovarem a propositura.
Mais algum vereador quer discutir o projeto? Não havendo mais nada que se discutir, coloco em votação o projeto de lei número 48. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado o projeto de lei 148. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 112, de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a não ajuizar e desistir de ações de execução fiscal e da outras providências. Requerimento de urgência especial 44 de 2023 requer a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 145, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 238.856,00 no orçamento programa para 2023.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo nada a se discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado o requerimento número 44. Seguimos com a ordem do dia. Quem é o relator? Professor Adriel. Peço ao nobre vereador que faça a leitura do relato.
Obrigado, senhor presidente. Chega a esta Casa Legislativa mediante recepção do protocolo 939/2023, protocolo do Gabinete do Poder Executivo sobre o projeto de lei 145 de 2023, que autoriza o Poder Executivo utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 238.856,00 no orçamento programa para 2023. O projeto de lei foi encaminhado a esta Casa Legislativa. Na sequência, para a relatoria do respectivo projeto, foi nomeado como relator o vereador professor Adriel, este que vos fala, que ficou responsável em apresentar parecer para apreciação desta Casa Legislativa, em sessão plenária no dia de hoje. Assim, o Poder Executivo expõe o presente projeto de lei, que tem como objetivo a criação de dotação orçamentária na unidade apresentada para suplementação advindo de provável excesso de arrecadação para pavimentação, implantação, reconstrução ou recuperação, inclusive por recapeamento do pavimento de vias públicas. No caso, estamos discutindo a rua Alfredo Linhares, no Jardim Guanabara, conforme item 1 das condições gerais do contrato de repasse que está em documentos acessórios nessa Casa de Lei. Primeiramente, cumpre consignar que a Lei Orçamentária Anual é uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas públicas, a qual deve estabelecer as necessidades reais da administração e da população, bem como dos objetivos econômicos e sociais a serem atingidos com sua consecução. Tecidas estas considerações de ordem geral, temos que o orçamento deve ser cumprido. Todavia, não podemos deixar de considerar a possibilidade de abertura de créditos adicionais que estão previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 64. Institui normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Prosseguindo em análise, verifica-se que a propositura, a indicação da importância, o valor do crédito e a respectiva classificação da despesa, estando, portanto, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964. Contudo, extraída da análise questão de ordem técnica financeira. A tramitação da propositura nesta casa é pertinente. Aliás, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 68º, inciso 5º, também veda a abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização do Legislativo. E mais, a matéria do projeto de lei do Poder Executivo trata de assuntos de interesse local, vindo atender os artigos 24, inciso 1 e 2, e 30 também, inciso 2, da Constituição Federal, e o artigo 80 da Lei Orgânica do Município, que estabelecem as regras gerais sobre a legislação orçamentária e a competência para o município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim, sendo a matéria de interesse local, logo sua competência municipal. E por se tratar de questão orçamentária, a respectiva competência é privativa do Poder Executivo, estando também em atendimento às normas legais, em especial o artigo 26, alínea D, da Lei Orgânica do Município, e artigo 170, inciso 4, do Regimento Interno da Casa Legislativa, sem análise prévia da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal. Considerando, finalmente, a designação do Presidente da Câmara, nos moldes dos artigos 156 e 157 do Regimento Interno, e artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Montemor, apresento o presente relatório conforme segue. Inicialmente, cabe ressaltar que o projeto de lei foi devidamente analisado. Encaminhamos pela deliberação do egrégio plenário, ao qual cabe a decisão final. Nessas condições, salvo melhor juízo, entendo que a matéria se encontra em ordem e bem apresentada, sem óbice ou vício que impeça a sua apreciação, ou seja, em condições de ser apreciada pelo plenário, que bem saberá deliberar sobre sua oportunidade. Plenário, vereador Hélio Nemer, 23 de outubro de 2023, professor Adriel, vereador relator do presente projeto de lei. Muito obrigado.
Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 145 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 238.850,00 no orçamento programa para 2023. Senhor presidente, só um minutinho. Eu vou pedir para a secretaria a gente trocar os pareceres, porque está sem. Os pareceres está com análise prévia, sem análise prévia, mas eu verifiquei aqui que tem análise prévia. Então, já estou corrigindo e enviando para os novos vereadores pelo WhatsApp.
Obrigado, vereadora. Coloco em discussão o projeto de lei número 145, com a palavra a vereadora Andréa Garcia.
Bom, este projeto é maravilhoso, a população perece disso, vai de encontro, né, com o que eles cobram da gente dia a dia. Ali no Alfredo Linhares, Jardim Guanabara, é aquela rua do lado da Escolinha Saara, que pega a igreja luterana, tem uma movimentação muito grande dos pais, do pessoal que usa a igreja, e vai pegar a outra rua que não tem. Então, é uma pavimentação. Então, eu gostaria, como líder de governo, passar para os nobres vereadores a importância desse projeto. Então, é uma dotação que precisa ser colocada lá para poder liberar o dinheiro para poder fazer a pavimentação. Então,
Peço aí o carinho de todos, sensibilidade, que o povo dali vem cobrando. Inclusive tem uma pessoa que cobrou muito para colocar pedra, agora vai ser um sonho colocar o asfalto lá.
Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, novos vereadores, primeiro, feliz em votar esse projeto. Nós, no passado, nos reunimos com os moradores do entorno ali do Jardim Guanabara, e posteriormente nos reunimos na prefeitura. Na época era o próprio secretário Gazô, nos atendeu, e ficamos aí com esse pedido ao Poder Executivo. Fizemos a indicação, conversamos, nos comprometemos ali com aquele entorno, né? Todas as ruas ali são asfaltadas, e próximo à creche ali, senhor presidente, era um transtorno só para ter acesso à igreja, para ter acesso à creche e às ruas ali vizinhas. Então, população do Jardim Guanabara, está aí o resultado da nossa reunião. Eu creio que mais também fizeram esse pedido. Estão felizes com o resultado, né, dessa indicação aí do vereador Bruno Leite. Acho que outros vereadores também escutaram aí a população solicitando, e está aí o resultado. Parabéns a todos. Tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade. A população do Jardim Guanabara só tem a ganhar.
Com a palavra, vereador Beto Carvalho.
Bom, muito bom ali, né? Quantos anos não tem aquela creche ali, a igreja, e não tem asfalto ali, na terra ainda, né? E veio de encontro com uma fala que eu tive há pouco aqui na tribuna, né? Nós angariamos aí verba, por exemplo, vou dar aqui quase 300 mil, né? Progresso 335. Então, o que economizou, que se ia trabalhar no Progresso, agora faz aqui, é contemplado o Guanabara. Muito bom, esse é o tipo de gestão que nós queremos na cidade. Obrigado.
Com a palavra, o nobre vereador professor Adriel.
Quero rapidamente também manifestar o meu apoio a esse projeto. Nós fizemos o relatório de urgência especial e entendemos que é muito importante aprovarmos logo esse recurso, tá? Porque vai atender ali a rua Alfredo Linhares, que também foi procurado por um morador em especial que havia solicitado uma política de pavimentação. Na época, enquanto não saía a pavimentação, nós articulamos um encascalhamento daquela rua junto ao Poder Executivo, e agora estamos felizes em aprovar este projeto e assim a Prefeitura ter as condições para fazer a pavimentação daquele trecho tão importante, principalmente para a comunidade escolar que frequenta ali a creche Sara, que levam diariamente seus filhos à creche e depois vão buscá-los na escola. Para deixar todo o plenário mais seguro em relação a esse projeto, é um projeto muito bem fundamentado na sua documentação, nos documentos acessórios do projeto. Nós temos aqui a planta do projeto que mostra como vai ser a pavimentação, a devida metragem da rua, aqui especifica, por exemplo, o comprimento total da rua. Estamos falando de... são dois trechos de pavimentação nessa rua, que vai totalizar uma área de 1.398 metros quadrados. Aí tem toda a composição do comprimento, da largura da rua. Os documentos acessórios que acompanham o projeto mostram que esse recurso, ele é fruto de convênio com o governo federal, uma parceria aí com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Quero agradecer também ao governo federal, na pessoa do presidente Lula e seu ministério, por ter assinado esse convênio com Montemor, porque nós estamos aprovando aqui um recurso que totaliza, né, um crédito adicional de R$ 238.856, que é fruto do recurso do governo federal. E o município está entrando com uma contrapartida. Está aqui nos documentos acessórios. O município de Montemor está entrando uma contrapartida de R$ 154.506 para essa realização. Quero parabenizar também o prefeito Edivaldo Brisque por fazer esse termo aí com o governo federal e por fazer também essa contrapartida e essa parceria entre governo federal e governo municipal, que dá muito certo para o povo montemorense. Também dizer que aqui no projeto tem toda a planilha que mostra em detalhamento cada investimento desses recursos, investimento que vai ser feito na placa da obra, na limpeza, na manobra e descarga de solo, enfim, isso é a conversa de quem é engenheiro e entende do ramo, vai ver aqui detalhadamente o movimento da terra, o investimento da guia e sarjeta, na calçada, na rampa de acessibilidade. Está tudo muito bem detalhado aqui, ó, sinalização, o recurso da pavimentação, tudo muito bem detalhado, é muito seguro aprovarmos esse projeto. O projeto que tem parecer favorável da Secretaria Legislativa, também do corpo jurídico desta casa. Então eu peço aos nobres vereadores a aprovação desse projeto para que a pavimentação de fato chegue ali próximo à creche Sara. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira discutir o projeto? Não havendo mais nada a discutir, coloco em votação o projeto de lei número 145. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 112, de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a não ajuizar e desistir de ações de execução fiscal e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 112. Com a palavra, vereador Beto Carvalho.
Senhor presidente, só para destacar aqui, eu tive a oportunidade de estudar bastante esse projeto, tá? Uma vez que veio na nossa comissão. O que acontece? Só vou dar um exemplo aqui meio grosso por causa de valores, mas para que os senhores entendam. Tudo que corresponde ao valor menor que 40, o FESP, não compensa para o executivo entrar com a execução fiscal, porque fica mais caro para ele entrar com a execução fiscal do que o próprio dividendo tem. Então é mais fácil ele regularizar essa dívida tirando juros e parcelando do que ele gastar. É mais do que ele teria para receber. Tá bom? Então é bem simples aqui, tá bom? É um projeto muito bacana.
Com a palavra o nobre vereador professor Adriel.
Meu nobre colega que me antecedeu já fez uma grande explanação do projeto, é isso mesmo. Não compensa para o município ajuizar dívida de menores a 40 FESPs. Então, é uma medida que você vai fazer uma equação interessante. Além do município economizar com as custas do ajuizamento dessas dívidas, que o município ele tem encargos a pagar com esse ajuizamento, ele vai economizar com esse ajuizamento e ele vai também diminuir a inadimplência dentro do município. E aí essa pessoa inadimplente, ela vai ter a oportunidade até de um negócio melhor através do refis, né? E fazer o parcelamento de juros e multa, e dependendo se o pagamento for à vista, que é valor muito baixo, corta-se 100% aí os juros e multas. Então é um negócio bom para o município e bom para o povo também. Tá? Peço o voto favorável.
Com a palavra, vereador Paranhos.
Senhor presidente, ratificando aí a palavra de ambos os vereadores que me antecederam, hoje uma UFESP está em torno de R$ 34,26. E o projeto ele trata de ações aí que não passe de 60 UFESP, 40 UFESP, perfeito. O que totalizaria aí em torno de 2 mil e alguma coisa, e o custo do governo passa de R$ 4 mil. Mas é importante a gente deixar bem claro aqui também, inclusive, nobre vereador professor Adriel, que tudo isso se dá devido à morosidade da justiça no nosso país, que é uma vergonha. Mas o projeto, ele é um projeto importante, eu acho que já deveria ter sido enviado para essa casa há muito tempo.
Mais algum vereador querer discutir o projeto? Não havendo mais nada de se discutir, coloco em votação o projeto número 112. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei. Gostaria de finalizar lembrando a todos a realização da audiência pública pela Câmara amanhã às 14 horas para discutir os projetos de lei de números 140, 141 e 143. Não havendo mais nada de se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 20 horas e 4 minutos. Convoco os senhores vereadores para a 36ª sessão ordinária, que será realizada no dia 30/10, às 17h30. Muito obrigado e boa noite.